Jornal da USP no ar. Medicina.
Olá, tudo bem? Eu sou Roxane Ré e a proposta desse podcast da Rádio USP é apresentar para você estudos, pesquisas, inovação na área de medicina e entrevistas exclusivas com os especialistas que foram veiculadas no Jornal da USP no ar. Vamos então ao episódio de hoje. Em destaque, medicamentos importantes para o tratamento da asma grave e câncer agressivo de mama. Ministério da Saúde avalia a incorporação do omalizumab no atendimento prestado no SUS aos pacientes com asma. E um novo tratamento quimioterápico chamado TDM1 para câncer de mama agressivo que apresenta menos efeitos adversos, com redução de 50% do risco de recorrência e morte de pacientes. Fique ligado.
Jornal da USP no ar. Medicina.
No Brasil, estima-se que a prevalência de asma seja em torno de 10% da população, sendo que os casos mais graves estão entre 5% e 10% desse total de prevalência. Vejam só, em 2008, são dados oficiais, a asma foi a terceira causa de internação hospitalar pelo SUS. 2008, há cerca de, né, mais de 10 anos. Lá, à época, 300 mil hospitalizações. Então, veja, é um problema de saúde pública. Atender melhor é um desafio, né? E o Ministério da Saúde, por isso a gente está voltando ao assunto, abriu uma consulta pública para avaliar a incorporação do medicamento omalizumab. Ele é indicado para asma alérgica grave em pacientes que não conseguem o controle da doença, apesar de tratamento já preconizado, né? Então, a gente vamos entender tudo sobre asma. Vamos conversar com o Dr. Rafael Stelmach, da Divisão de Pneumologia do INCOR, o Instituto Coração do Hospital das Clínicas, não é? Da Faculdade de Medicina da USP. Ele é chefe do ambulatório de asma do Instituto, embaixador e coordenador da Iniciativa Global para Asma no Brasil. Dr. Rafael, bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio USP. Muito prazer estar no programa.
Seja muito bem-vindo. Doutor Rafael, me chamou a atenção, claro, é um problema comum, infelizmente. A gente vê muita criança sofrendo o problema, muito adulto. A asma pode, em casos mais graves, levar à morte. E agora vem essa consulta pública do Ministério da Saúde falando desse medicamento. Então, eu vou começar por ele. O omalizumab, ele já é usado para caso grave de asma, doutor?
Sim, sim. Ele já é utilizado há mais de 15 anos no Brasil. Uhum. Disponibilizado na rede privada, basicamente, na rede pública por algumas ações judiciais ou administrativas junto à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, especificamente, ou no Poder Judiciário, e especificamente, Roxane, aqui no Hospital das Clínicas, nesse ambulatório que você citou, nós temos já padronizado essa medicação por mais de quase 6 anos que a gente já tem essa medicação. Independente do fato de ele não ser disponibilizado no Sistema de Saúde Nacional, no SUS Nacional. Então, é um medicamento conhecido, um medicamento com vários trabalhos publicados, e ele é eficaz no paciente certo, levando em consideração, como você mesmo disse, que é para uma asma grave. Nós acreditamos hoje que o número de pacientes com asma grave é até inferior a 5%, viu, Roxane? Não é 5% a 10%.
Ah, é menor, felizmente.
Ele é menor, ele é bem menor. Porque o paciente tem que ser muito bem avaliado e muito bem diagnosticado como asma grave. A asma grave é quase uma doença, considerada uma doença quase como doença rara, né? Então, numa população asmática de 100%, seria alguma coisa abaixo de 5%. Considerando igualmente que a asma é uma doença de uma prevalência bastante alta na população, se fala em 10%, como você citou, ou seja, seriam aproximadamente 20 milhões de pessoas, e aí essa faixa aí seria por volta desse percentual. Então, ele é utilizado, ele é seguro, nós já temos experiência em vários serviços privados e em alguns públicos de uma forma excepcional, vamos dizer assim. E algumas razões, porque essa já é a terceira consulta pública que eles colocam, uhum. Sempre a Conitec, que é o Conselho Nacional de Tecnologia, ele não libera para o sistema de saúde nacional, ou seja, para o Brasil como um todo, com uma série de questões relacionadas ao uso de uma medicação que, de fato, é bastante cara para o sistema, mas é realmente necessário para esses pacientes.
Claro. Bom, quem tem asma percebe muito cedo isso, a criança já começa a demonstrar os primeiros sinais. Vamos falar um pouco, então, a gente começou com esse caso específico do medicamento para os casos mais graves, que, como o senhor disse, são raros, menos de 5%, felizmente. Agora, vamos falar da maioria que tem esse problema.
Exato.
Quando é que ocorre a primeira manifestação dessa doença?
Então, esta é uma doença que é pouco falada no oficial e muito sofrida na população como um todo. Ela é diagnosticada normalmente na infância, com mais certeza por volta das 6, 7 anos de idade, na pré-escolar, mas também há marcas ou expressões na criança abaixo dos 5 anos, que são bastante suspeitas, difícil de diagnosticar na criança pequena, mas a persistência de sintomas que são muito típicos levam a gente, inclusive, a fazer um diagnóstico precoce, né, antes de 6, 7 anos. Mas, tradicionalmente, entre os 7 anos e os 15 anos de idade, é fácil fazer o diagnóstico nesses pacientes.
Fazendo o diagnóstico correto desse problema, o que é que se faz? Se administra a crise, se busca que a crise não chegue, o tratamento é permanente, o que é que deve se tomar, que situações se deve evitar? Explica um pouco para a gente como é que é o dia a dia de quem tem, né? Da mãe que cuida do filho que tem esse problema, no caso.
Porque assim, a questão é uma doença que é normalmente, na maior parte dos casos, tem uma origem hereditária, baseado não em asma propriamente dita, mas na doença alérgica respiratória. Não é uma alergia comum, é uma doença alergia respiratória, ou cientificamente chamado atopia, que se manifesta por basicamente três expressões clínicas. Então é a rinite alérgica, né? Uhum. Acompanhada da sinusite, que são irmãs siamesas, a dermatite alérgica e a asma. Em geral, há uma certa expressão no paciente, não tudo ao mesmo tempo, mas pode acontecer. Então, classicamente, uma criança que tem pais ou mães ou irmãos ou tias, ou seja, consanguíneos, né, que tem uma dessas doenças que eu citei, começa a ter primeiro uma dermatite, depois uma rinite e depois a asma. Apesar disso, pode mudar, mas essa é uma frase cunhada na literatura, que é a marcha tópica, ou marcha alérgica, começando logo cedo com essas expressões. Então, quais são, para a asma especificamente, quais são os sintomas? É falta de ar, então uma dificuldade respiratória, não é? Que provoca tosse, geralmente seca, não tem catarro, não tem escarro, e um chiado no peito, porque a doença ela fecha as vias aéreas de condução do pulmão, ou dos pulmões. Os pulmões, eles têm uma via de condução, ou seja, canais chamados de brônquios e bronquíolos, para levar o ar até onde ele encosta no pulmão, no final do pulmão, vamos dizer assim, para trocar oxigênio com gás carbônico. Essa é a função do pulmão. Então, esses canais, eles são sempre estão inflamados, por conta de uma resposta, vamos dizer, irregular ou não habitual à presença de fatores externos, no caso da atopia ou da alergia. Então, uma exposição a pó, a poeira, a mofo, a plantas, a mudança de temperatura, a produtos químicos, a perfumes, a produtos de limpeza, enfim, uma infinidade de coisas que faz, de fatores desencadeantes, que faz com que aquela resposta seja uma resposta da presença desses agentes dentro do pulmão de uma inflamação, não é? obstruindo, fechando esses canais, esses canalicos, esses bronquíolos, né? Que popularmente é conhecido como bronquite, né? Então é uma bronquite, mas uma bronquite que dura a vida inteira não é uma bronquite, é uma asma, né?
Isso é
então
importante.
O diagnóstico é exatamente isso. Desde pequeno, se a criança, mesmo pequenininha, passa a ter várias internações ou tratamentos com esses sintomas que eu falei e perduram pela vida, porque como é genético, isso vai perdurar, ou seja, sinto dizer que não tem cura até o presente momento, né? Estamos trabalhando, mas não conseguimos. Então, essas manifestações passam pelo resto da vida e elas podem variar em gravidade, mais leve na infância, mas pode ser grave, e depois variar em função de uma relação que eu chamo de ecológica, disposição ao meio ambiente, né? Então, uma vez diagnosticado, a probabilidade de cura é praticamente zero. Alguns pacientes têm uma certa diminuição da expressão clínica, um tempo em que ela fica sem manifestar isso, provavelmente relacionado a esses sintomas, provavelmente relacionado a essa relação com o meio ambiente, que muda, por exemplo, uma mudança de casa, uma mudança de estado ou de país, mas ela pode voltar a qualquer momento na vida, porque não é curada.
Quer dizer, de acordo com esses hábitos e entender quando é que ela aparece, cada paciente vai tentar controlar e evitar a crise. É
exatamente
essa
a
ideia, né?
Exatamente. Na verdade, nós não trabalhamos, do ponto de vista médico, científico, com cura. Nós trabalhamos com controle, que é uma definição de toda doença crônica. Então, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia, todas essas questões, todas essas doenças ou morbidades, elas se expressam clinicamente e precisam ser controladas, porque uma parte delas nós não conseguimos curar, propriamente dito.
Agora, os medicamentos são dados apenas no momento da crise?
Não, esse é um erro. Exatamente.
Ah,
esse
então
é um
vamos
erro
lá.
Crasso,
esse exatamente. É importante a gente falar de medicamentos, inclusive a tal da bombinha.
Exatamente.
Não vai, nós não vamos fugir de falar da bombinha também.
Tá certo. Então, esse é o erro crasso, né? Porque como se apresenta em crises que são, na verdade, exacerbações da doença naquele momento, por exemplo, por uma infecção viral, até esqueci de colocar como fator desencadeante. Então, tem uma gripe que passaria tranquilamente para qualquer pessoa, um resfriado comum, no asmático, ela pode desencadear uma asma, uma crise de asma. Então, as crises são características. Por isso, para evitar as crises que pioram a doença e levam o paciente à internação, enfim, pela gravidade e até morte, podemos falar sobre isso. Então, precisa ter um tratamento preventivo com anti-inflamatório, não é? Então, um medicamento que desinflama as vias aéreas e permite a passagem do ar, porque abre as vias aéreas, né? Então, aí tem as tais das bombinhas, né? O que são as bombinhas? Nada, parece um remédio que é demonizado aí por muitas pessoas, mas nada mais é do que uma grande tecnologia. Porque se nós temos uma doença que atinge o pulmão, por que nós vamos dar um remédio por boca que vai ter que passar por todo o sistema sanguíneo, inclusive o fígado, para chegar no pulmão? O ideal é você pôr um remédio dentro do pulmão. Então, a bombinha, ela tem vários componentes. Não existe um tipo de bombinha com um tipo de medicamento. Na verdade, existem vários tipos de bombinhas, dispositivos para inalação, que podem ter vários tipos de medicamentos no presente momento. Quando nós começamos, não era assim. Agora está assim.
Está evoluindo, né?
Exatamente. A gente está evoluindo até chegar no omalizumab que a gente discutiu agora há pouco, né?
Claro.
Então, a bombinha, ela foi introduzida por volta dos anos 60, 70 do século passado, com um medicamento que era o broncodilatador, que é um aliviador, né? Uma parte do brônquio, do canal que leva o ar para o pulmão, ele tem músculo que abre e fecha de acordo com o meio ambiente, né? Com a exposição, com o correr, com o ficar nervoso, com chorar e assim sucessivamente. Esse músculo, ele é afetado por esse processo inflamatório da asma, né? E a bombinha, o que ela faz esse broncodilatador, na bombinha especificamente, né? Na forma de spray ou aerossol, ele dilata esse brônquio, diminuindo a contração do músculo, né? E isso alivia os sintomas, né? Ele alivia os sintomas. E é entendido, foi entendido com o tempo como tratamento do processo da asma, que não é o caso, né? Então há uma mudança aí por volta dos anos 90 do século passado sobre o que é a asma. Esse critério, essa classificação inflamatória, ela é muito recente na história da ciência, por volta de talvez 20, 30 anos. Então essa mudança entre tratar os sintomas e tratar a inflamação ainda não é entendido para a maior parte da população, inclusive parte da população dos médicos. Não é?
Ah, a gente precisa falar por isso, a importância da gente falar, né? Bom, para a gente estar quase concluindo o tema, e o caso ocorrido recentemente com a Fernanda Yang, imagino que seja um caso bastante raro. Né?
Não tanto, viu?
Então, o que aconteceu ali? Porque uma mulher com 49 anos talvez já conheça bastante da própria doença, de como reagir, mas enfim, tem situações que fogem ao normal, porque ela teve uma crise seguida de um ataque cardíaco, né?
Então, a gente não tem, assim, não tenho como dizer o caso dela especificamente. Posso te contar.
Ou casos semelhantes, claro.
Semelhantes, e o que eu trabalho muito na Iniciativa Global contra a Asma, que é uma representação de um organismo internacional que trabalha com isso, que é a própria GINA Internacional. Uhum. O que a gente vem dizendo de muito tempo, inclusive tenho aí, deixo aqui um pouco de um instrumento para as pessoas podem acessar, que é nosso site no Facebook, Instagram, nas redes sociais, que é hashtag GINA no Brasil, GINA no Brasil, que tem lá uma série de informações e de campanhas que nós fazemos através da Iniciativa Global contra a Asma, que é para educar as pessoas e mostrar que asma mata, sabe? Ou seja, que nos últimos anos, o que tem acontecido? Nós temos de 3 a 6 mortes por asma todos os dias.
Meu Deus, doutor, então esquece tudo dias. Que eu disse, não é raro.
Exatamente.
Não é
que eu queria
raro.
Dizer. Não é raro. E é uma morte, um tipo de morte, que é exatamente por um não cuidado. Não cuidado por uma... não conhecimento, não cuidado por um não tratamento, ou por uma certa descrença em relação aos medicamentos, enfim, ou uma combinação de tudo isso. Mas é importante que isso seja dito, porque se é entendido como uma bronquite, como uma coisa leve, o risco existe. E o risco pode acontecer com qualquer família, não é? Que não entenda, não conheça ou não aceita esse nosso tratamento. O tratamento é muito eficaz. Ele praticamente, ele consegue eliminar quase 90% das crises e o paciente fica muito bem controlado. Porém, sem ele, você pode ter uma crise por uma exposição, hipoteticamente por frio, hipoteticamente por exposição a pó, poeira, sujeira, enfim. E não estando tratado, leva a um fechamento tão agudo, tão importante da via aérea, que simplesmente a pessoa para de respirar, né? E aí eu queria comentar essa questão em relação a Fernanda Yang. Uma morte dita por asma, por parada cardíaca, não é um critério. A gente não coloca, os médicos não colocam, não é aceito parada cardíaca como justificativa da morte, né? O que aconteceu, provavelmente, nesse e em outros casos, foi uma parada do pulmão, não do coração.
Para de respirar. Aí não tem como sobreviver.
E sem oxigênio, não se vive. O pulmão é a única função primordial do pulmão é oxigenar todos os tecidos, todos os órgãos, inclusive o coração. E se você não tem oxigênio, você morre.
Olha, a entrevista é importantíssima. Por isso que a gente conversa com o especialista, que é para um monte de bobagem que sai por aí, a gente desmistificar, né? Tem muita informação incorreta que, infelizmente, vai adiante, as pessoas não param para pensar se está certo, se está errado. Então, por isso que a gente é a grande oportunidade de dizer: olha, asma mata, não é raro, precisa cuidar a vida toda, não cuida só na crise, né? E tem hoje um tratamento bastante já testado e eficaz, né? Como diz, para a gente concluir, doutor, que pode controlar, sim, só que vai ser pela vida toda, não tem cura. Então, quer dizer, quem tem o problema tem que entender que esse cuidado é permanente. É
exatamente. Isso? É exatamente isso, Zane. Obrigado pelo seu resumo, foi ótimo.
E olha, hashtag GINA no Brasil, GINA no Brasil, tudo junto, a Iniciativa Global contra a Asma. E podemos voltar ao tema aqui sempre que necessário. Doutor Rafael, conte com esse espaço para a gente poder divulgar a informação o mais correta possível, especialmente na área da saúde. A gente sabe que informação errada nessa área, olha, é muito arriscado. A gente está vendo com a questão das vacinas no que está dando, né?
Exatamente. Extremamente perigoso essa questão de o desacreditar na ciência. É uma coisa muito ruim para quem trabalha numa unidade como a nossa, que é a Universidade de São Paulo.
É um centro de excelência. Dr. Rafael Stelmach, da Divisão de Pneumologia do INCOR, chefe do Ambulatório de Asma do Instituto Coração, embaixador e coordenador da Iniciativa Global para Asma no Brasil, GINA. Muito obrigada, doutor, e até de uma próxima.
Obrigado aí aos nossos ouvintes. Até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.
Um novo tratamento quimioterápico chamado TDM1 para câncer de mama agressivo. Já é um quimioterápico conhecido, né? Mas ele apresenta menos efeitos colaterais adversos e tem comprovação de eficácia, não é? Com redução de riscos de recorrência, por exemplo, da doença. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou esse medicamento para ser utilizado em pacientes com um tipo específico de câncer, que é um câncer mais agressivo. O Instituto Nacional do Câncer, é importante destacar, o INCA, diz que cerca de 600 mil novos casos de tumores de mama são diagnosticados por ano aqui no Brasil. E esse tipo mais agressivo é o HER2. Quando não tem um tratamento adequado, né, ele pode ser fatal. Eu vou conversar sobre o assunto, mais uma vez contribuindo aqui no Jornal da USP no Ar, com a professora doutora Maria Del Pilar Esteve Disse. Ela é chefe da Oncologia Clínica do ICESP, que é um Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Professora Del Pilar, como vai? Bom dia.
Bom dia, como vai?
Muito obrigada por participar aqui mais uma vez conosco, falando sobre este tema. Primeira pergunta que eu faço, então, vamos entender de que tipo de câncer a gente está falando, porque é um câncer do tipo câncer de mama mais agressivo. Então, vamos entender que tipo de câncer é esse, como ele é tratado hoje e o que é que esse quimioterápico pode trazer em relação ao tratamento dessas mulheres, professora.
Nós temos cerca de 60 mil casos novos de câncer de mama no Brasil todos os anos. E desse grupo de pacientes, entre 15 a 20% vão ter um câncer de mama que tem uma característica de alta taxa de proliferação. É um câncer de mama que expressa uma proteína chamada HER2. Esses tumores, normalmente, eles se desenvolvem um pouco mais rapidamente e, antigamente, antes de haver tratamento específico para esse grupo de pacientes, nós tínhamos até uma mortalidade maior por esse câncer. Nós temos alguns anos, já há mais de 10 anos, foi desenvolvido um anticorpo contra essa proteína, um anticorpo monoclonal específico ante essa proteína HER2, que é o trastuzumab. As pacientes, então, começaram a fazer, além do seu tratamento convencional, que era a cirurgia, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, receber também o trastuzumab para tratar esse câncer de mama, que costumava ser mais agressivo, e com isso elas passaram a ter uma expectativa de vida maior mesmo. Elas melhorou o prognóstico desse grupo de pacientes. O que nós temos de novidade é que esse TDM1 é uma combinação do anticorpo monoclonal com um quimioterápico, e esse quimioterápico, ele era muito tóxico, havia sido abandonado seu uso. Então, o que foi feito é que, associando o anticorpo monoclonal com esse quimioterápico, essa droga, esse combinado, ele é rapidamente reconhecido pela célula tumoral, ele é internalizado, então ele é colocado dentro da célula tumoral, esse conjunto, e o quimioterápico propriamente dito só é liberado dentro da célula. Então a gente acaba tendo um tratamento mais específico e que acaba conseguindo agir muito localmente dentro da célula tumoral com menos efeitos colaterais porque a gente não tem esse quimioterápico circulando livremente aí na corrente sanguínea dos pacientes.
Ah, agora ficou claro, entendi. Doutora Del Pilar, e como é que ele é ministrado?
Essa droga também é endovenosa, então é aplicado na veia do paciente, esse conjunto de drogas, os dois, né, a associação dos dois.
A gente sabe que são processos longos, mas ele pode trazer, então, como a senhora explicou, menos efeitos colaterais, que é também muito importante no processo de tratamento, né, para essas mulheres.
Isso. O TDM1, ele já havia sido aprovado para pacientes no mundo, né? Ele já havia sido aprovado para pacientes com doença metastática que não eram mais sensíveis ao tratamento com o trastuzumab, que era o anticorpo monoclonal específico para o HER2. O que a gente teve de novidade nesse momento, e na doença metastática, realmente, as pacientes que recebiam o TDM1, depois de terem usado o trastuzumab, elas tinham uma sobrevida livre de progressão um pouco maior, quer dizer, um tempo com efeito da droga propriamente dito maior, uma diferença de mais ou menos 3 meses de ganho, e também ganhava um pouco de cerca de 5 meses de vida, né, de expectativa de vida do ponto de vista da sua sobrevida global, né, do tempo de vida dessas pacientes. O que está sendo feito agora, o que a Anvisa aprovou, e a gente tem uma perspectiva aí de incorporação, aprovar esse medicamento para uma fase mais inicial da doença. Então, pacientes que receberam tratamento com quimioterapia, com doença mais inicial, ainda que não, que é uma doença que não é metastática, então uma doença avançada, mas não metastática. Pacientes que receberam tratamento com quimioterapia e trastuzumab, que é o anticorpo clássico para tratar esses pacientes, eles foram e que não tiveram uma resposta completa do tumor, quer dizer, o tumor não desapareceu completamente com esse tratamento, eles foram randomizados para continuar com o trastuzumab, que era o tratamento usual, ou receber essa droga, o TDM1, que é a associação do trastuzumab com esse quimioterápico. E com isso, o que aconteceu é que, em 3 anos, 12% das pacientes que receberam a combinação apresentaram doença metastática e 22% dos pacientes que receberam só o trastuzumab apresentaram doença metastática. Então, na verdade, quando você utiliza esse tratamento numa fase mais inicial, nós aumentamos uma resposta melhor. Melhor, inclusive, do que quando a gente deixava para uma fase mais tardia, que seria na fase da doença metastática. Então, no momento a gente ainda não sabe se isso vai trazer uma diferença de expectativa de vida para esses pacientes, mas nós sabemos que a resposta é maior para os pacientes a resposta é muito maior para os pacientes que receberam esse combinado, né? O trastuzumab mais mais o quimioterápico, que tem o nome de TDM1, né? Essa combinação das duas drogas.
Então é uma linha de tratamento que vale a pena, por todos esses dados, né, que a doutora Del Pilar está fornecendo, vale a pena tentar, né? Porque em casos muito graves, toda tentativa é válida, né?
Sim, sim. Os resultados definitivos, a gente sempre espera, tem uma expectativa muito grande de que essa melhora em 3 anos continue e isso se traduza, isso num prazo mais longo, reflita também uma maior expectativa de vida dessas mulheres. Então, o objetivo não é só melhorar o resultado em 3 anos, mas melhorar o resultado em 10 anos, né, num tempo mais longo. Então, a gente sempre espera esses resultados de médio prazo e longo prazo. Mas as curvas são bem separadas, né? Então existe uma expectativa de que isso se traduza num ganho de sobrevida global, que aumente realmente a expectativa de vida dessas pacientes. Mas os resultados são muito bons mesmo, né? São, uma estratégia de baixa toxicidade, e que, comparando, né, com a quimioterapia convencional, e que os resultados foram excelentes.
Bom, Claro que aqui a gente está falando de um tipo específico de câncer de mama, que é mais agressivo, né? Mas acho que também é importante a gente falar e aproveitar essa chance, doutora Del Pilar, para falar de prevenção, né? A gente pode acompanhar e quanto antes descobrir um tumor, a gente sabe que as chances são maiores de tratamento, às vezes de cura, ou, né, evitar uma metástase, ampliar a sobrevida. Acho que é importante a gente falar de prevenção também neste momento, né? Não só das linhas de tratamento, que hoje avançam muito, mas se a gente puder prevenir melhor.
Sem dúvida. O que a mulher melhor pode fazer por si mesma é realmente procurar o seu ginecologista anualmente, fazer a mamografia de rastreamento, aderir a esses programas de prevenção, então principalmente a partir dos 50 anos de idade, fazer a sua mamografia anualmente. Todas as mulheres mais jovens do que isso, se tem algum fator de risco para o câncer de mama, também devem fazer os exames periodicamente. E se tiver qualquer alteração na mama, um nódulo, uma alteração da pele, retração do mamilo, uma secreção que não costumava acontecer, tem que procurar o mais rápido possível o seu médico para ser examinada, porque você tem toda a razão. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de cura e mais simples vai ser o tratamento também. Então, e para isso a mulher tem que ter uma participação ativa nesse processo.
Bom, e a última questão, isso está sendo usado ainda em testes, né? Esse medicamento ainda já foi autorizado, agora já está sendo usado, será usado?
Ele já está aprovado em bula,
já,
né?
Está aprovado.
Então hoje ele já pode ser utilizado dentro da rotina, não é mais considerado experimental para o tratamento do câncer de mama, que não seja metastático. Então, a gente já tem aprovação em bula. Lógico, agora é um processo a incorporação dele pelas entidades aí reguladoras, né? Tanto do setor de saúde suplementar, quanto a discussão também no futuro, que no futuro deve ser levada também na área da saúde pública. Então, todo esse processo de discussão deve ser iniciado agora, né?
Doutora Maria Del Pilar esteve, diz, chefe de Oncologia Clínica do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Muito obrigada mais uma vez por sua contribuição aqui.
Eu que agradeço.
E chegamos ao final do episódio de hoje. Essas e outras entrevistas você acompanha de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h30 da manhã. Na Rádio USP São Paulo, em 93,7, 107,9 em Ribeirão Preto. E se você quiser baixar o podcast, é só utilizar seu agregador preferido. Tchau, tchau e até a próxima.
Jornal da USP no ar. Medicina.